Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
7:02.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Olá, amigo. Informação, entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro. Chegou a hora do agronegócio.
A hora do agronegócio.
Olha aí, neste momento de crise e pandemia, nossa missão aqui na Rede Jovem Pan é levar a todos os brasileiros uma visão de realidades esperançosas. E tenho obrigação de fazer isso por ser colunista de agronegócio, um terço do PIB do Brasil e impacto sobre outro tanto. Desde motoboy distribuindo comida na cidade até trabalhadores chegando agora para as colheitas de café, da laranja, dentre outras no campo. O agronegócio será o de menor impacto negativo dentre todos. O Brasil tem no agronegócio um patrimônio fundamental neste pós-coronavírus. O CEPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq e da USP, revelou que o PIB do agronegócio brasileiro não deve ser prejudicado pelo novo coronavírus. Porém, é necessário separar agronegócio de agropecuária. Os grãos, café, as carnes estão muito bem com dólar elevado, super safra no país e preços altos. Porém, o CPEA ressalta, a agroindústria voltada ao mercado interno não estará vivendo um mar de tranquilidades. 70% do que a agropecuária, o campo brasileiro, produz, vai para a agroindústria brasileira. Cerca de 30% exportamos em média. Temos problemas na indústria de laticínios, no etanol, nos têxteis, vestuários, móveis. Temos repetido e insistido aqui na Jovem Pan que sem uma política agroindustrial, o agronegócio não vai superar somente com a agropecuária. O Brasil tem um patrimônio espetacular para reinicializar a sua economia pós-coronavírus, mas é necessário um planejamento vertical econômico do A, do abacate, ao Z, do zebu, sem esquecer as flores. A agropecuária vai bem, de CPEA, mas a agroindústria precisa de uma política preferencial, uma estratégia de agronegócio mesmo, para salvar toda a economia do país. Lideranças, acordem e se reúnam todas as cadeias produtivas. A hora do agronegócio, agora mais do que nunca. Produtores rurais sofrem perdas em meio à pandemia por falta de demanda e buscam alternativas. Fala Camila Yunis.
Hortas a perder de vista encobrem os morros e pintam de verde claro a paisagem de Piedade no interior de São Paulo. O que antes parecia sinal de fartura, agora virou motivo de aflição para quem vive da produção de frutas e verduras. Com a queda da demanda de restaurantes, sobretudo da capital, as hortaliças estragam antes mesmo da colheita. O Valdir não abandona a plantação, mas tem pouca esperança de ver a situação melhorar.
A parte vai ser doada, mas como é muita, a quantidade é bastante, vai ser doada uma parte, mas uma parte, 90% vai perder. Então essa é a realidade do dia a dia hoje do produtor.
Na fazenda do seu Isal, os caquis apodrecem ainda no pé. Ele estima que apenas 1% das frutas poderá ser aproveitado.
Na verdade, não sei o que fazer agora, onde eu vou escoar e... Né? E uma parte vai virar adubo mesmo, mas outra parte gostaria, né, de passar, fazer as doações para as entidades assim, né, também.
Com as restrições de circulação, muitos agricultores ficaram sem ter como escoar a produção. A alternativa encontrada foi reforçar a distribuição no mercado local e as cidades mais próximas. O Henrique coordena uma cooperativa de produtores e diz que a aposta agora é no delivery.
Tudo diminuiu, parou no sentido de que absorvia a nossa produção de algum jeito. E daí a gente encontrou a maneira prática seria, reestruturar né? De, tipo, a gente conseguir ter um, pelo menos um respiro de escoar um pouco da produção.
Os pedidos são feitos pelo telefone e até pela internet. Na hora da entrega, o principal cuidado é com a higiene. Com um filho pequeno, a Carmen tem saído menos nesses dias. Agora, ela não abre mão de receber as cestas com legumes e frutas fresquinhos na porta de casa.
Fiz o pedido ontem, aí eles estão me entregando hoje. Gostei da comodidade, né? Não preciso sair de casa, tudo pelo celular. E rapidinho eles entregam.
Desde a semana passada, produtores e agricultores familiares que fornecem produtos agropecuários para feiras livres, sacolões e comércio varejista devem redobrar os cuidados de higiene. Segundo o Ministério da Agricultura e organismos internacionais, no entanto, não há qualquer evidência de que o novo coronavírus possa ser transmitido por meio de alimentos.
Ritmo de exportações de soja do Brasil quase dobra na parcial de abril. Renan Porto.
O ritmo das exportações brasileiras de soja em grão quase dobrou no acumulado de abril até a segunda semana do mês, em relação à média diária de embarques registrada em abril do ano passado. De acordo com a Secretaria do Comércio Exterior, os embarques do grão somaram 875 mil toneladas na média diária, alta de 95,5% ante o ano passado. Com as vendas externas de soja em 7 dias úteis em abril, o país faturou 293 milhões de dólares por dia e superou em 86,3% a receita média de abril de 2019. Após embarques afetados por chuvas em fevereiro, o maior exportador global da oleaginosa registrou recorde nas vendas externas do grão em março e segue com forte demanda da China, além da elevação na oferta da safra, já com colheita mais avançada após o início tardio este ano. No setor de proteína animal, as exportações de carne bovina in natura alcançaram 5,98 mil toneladas por dia até a segunda semana de abril, que representa alta de 11,3% ante a média de abril do ano passado.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
7:09.
O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want
coronavírus.
Coronavirus pandemic.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você.
Sete horas e 10 minutos.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
O Sebrae lançou um site para pequenos negócios e produtores agrícolas venderem seus produtos pela internet e WhatsApp. Quem nos conta sobre o Pertinho de Casa é Tirso Meirelles, presidente do Sebrae São Paulo.
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Tirso Meirelles, presidente do Sebrae. Conjuntamente com o Dr. Fábio Meirelles, presidente do Sistema FAESP-SENAR, estamos mandando esse áudio para convidar você para conhecer Pertinho de Casa. Esse site vai servir para pequenos negócios e produtores agrícolas venderem pela internet e pelo WhatsApp, para os clientes que estiverem na sua região de entrega e o seu negócio não parar. Essa é uma parceria sem fins lucrativos do Sebrae, FAESP, Senar, PagSeguro, Vetex, Facebook, Senar e a Century. E ela funciona assim: os pequenos negócios, os produtores rurais, se cadastram no site sem pagar nenhuma taxa, totalmente free, e começam a aparecer nas pesquisas dos clientes que estão pertinho de você. Se o cliente escolher o seu produto, ele vai te conectar diretamente pelo seu WhatsApp, para vocês combinarem o pagamento e entrega. É simples assim, sem atravessador. Nessa primeira fase, estamos cadastrando os pequenos negócios de produtos perecíveis, como hortifruti, flores, plantas, uma barraca de feiras, mercearia, varejões e produtores agrícolas da Grande São Paulo. A partir do dia 15 de abril, vamos começar a divulgar para os clientes e começamos a funcionar. Interessou? Clique no link para saber mais e se cadastrar, pois o agronegócio não pode parar e precisamos continuar com abastecimento para a sociedade. Vamos juntos nessa.
Supremo Tribunal Federal garante que o setor do agronegócio não será prejudicado por decisão sobre autonomia de estados perante o isolamento. Nos explica Larissa Coelho.
Apesar das reclamações de Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal decidiu em sessão remota que estados e municípios têm o poder para definir regras sobre o isolamento. Por maioria, o plenário entendeu ainda que o Supremo deveria deixar expresso que governadores e prefeitos têm legitimidade para definir quais são as chamadas atividades essenciais. A decisão já havia sido tomada de forma monocrática pelo ministro Marco Aurélio Melo no último dia 24 de março, em ação que questionavam a medida provisória do governo federal sobre a suspensão de atividades. A MP alterou uma lei de fevereiro que previa quais ações poderiam ser tomadas durante a crise gerada pela pandemia do coronavírus. De acordo com o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Guilherme Leal, as atividades agropecuárias não devem ser afetadas pela decisão do Supremo. Em março, quando medidas de isolamento social começaram a ser tomadas por estados e municípios, produtores rurais de algumas regiões tiveram dificuldades de ecoar a produção. O fechamento de rodovias, comércios em beira de estradas e impedimento de entrada de pessoas de fora em algumas cidades fizeram com que a produção e comercialização de alimentos e o transporte e entrega de cargas fossem prejudicados. Para tentar solucionar esses conflitos, no dia 27 de março, o Ministério da Agricultura publicou a Portaria 116, definindo atividades essenciais ao agronegócio. A ministra Tereza Cristina e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, realizaram diversas videoconferências com secretários de Transportes e Agricultura dos estados e representantes de prefeituras a fim de garantir o bom funcionamento do setor. Agora é com base no trabalho de orientação a estados e municípios que o mapa espera não ter contratempos, mesmo com a decisão final do Supremo Tribunal Federal.
Governo federal antecipa pagamento integral do Garantia Safra. Beatriz Manfredini.
O governo federal decidiu antecipar o pagamento do Garantia Safra para produtores de 149 municípios nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A medida deve beneficiar mais de 120 mil famílias. De acordo com o Ministério da Agricultura, será feito o pagamento integral do benefício da safra 2018-2019 ainda no mês de abril. Normalmente, o benefício de R$ 850 é dividido em 5 parcelas de R$ 170. A antecipação significa que os agricultores que tiveram o benefício concedido em abril receberão integralmente os R$ 850. O montante em recurso autorizado para o pagamento do benefício em abril, somando a antecipação e os pagamentos de parcelas normais, chegará a R$ 73,3 milhões somente neste mês. O Garantia Safra tem como objetivo garantir a segurança alimentar de agricultores familiares que residam em regiões sistematicamente sujeitas à perda de safra, por razão de estiagem ou enchente. Tem direito a receber o benefício os agricultores aderidos ao programa com renda mensal de até um salário mínimo e meio, quando tiverem perdas de produção severas por seca, igual ou superior a 50% nos municípios.
Brasil dobra vendas de carne bovina para a China, enquanto o isolamento do coronavírus afeta outros mercados. Nos informa Beatriz Carapeto.
As exportações de carne bovina para a China dobraram no mês de março, ante igual período de 2019. O resultado contradiz o cenário de outros mercados relevantes que reduziram as compras, já afetados pelo recuo na demanda em meio a medidas de isolamento contra o coronavírus. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, os embarques de carne bovina do Brasil, incluindo produto in natura e processado, totalizaram 147.008 toneladas em março. Isso representa uma alta de 2,72% em relação a março de 2019. Somente a China respondeu por cerca de 35% das compras, com 51,86 mil toneladas importadas em março, um salto de 108% ante as 24.900 toneladas adquiridas um ano antes. A União Europeia, terceiro maior comprador de carne bovina brasileira, atrás da China e Hong Kong, reduziu em 1% as exportações em março. O Chile, quarto maior importador de proteína brasileira, abaixou em 6,77% as compras de março, na variação anual, para 7,46 mil toneladas. Ainda de acordo com dados da ABIEC, países como Irã e Emirados Árabes, que figuravam entre os 10 principais compradores de carne bovina do Brasil em março, também reduziram as exportações e não aparecem mais no ranking.
Usina de cana-de-açúcar cria estratégia para proteger apiários no interior de São Paulo. Fala Alexandre Pitoli.
Apicultores do noroeste de São Paulo registram há muitos anos a mortandade de abelhas por causa da pulverização de agrotóxicos em lavouras próximas. Em alguns municípios, como Catanduva, o caso foi parar no Ministério Público. Maurício Rodrigues, que tem apiário na cidade de Urupês, já perdeu cerca de 800 colmeias depois que as abelhas foram envenenadas. A briga, que parecia interminável entre a usina e os apicultores, só chegou ao fim quando uma das partes resolveu conversar. Matheus José Trípode, supervisor de desenvolvimento agronômico, explica que os apicultores foram procurados individualmente e, a partir daí, houve um acordo. A usina, que tem 4 unidades na região, montou o projeto Polinizar, pioneiro no país e que mapeou todas as áreas onde havia lavoura de cana-de-açúcar perto da criação de abelhas. Já são 58 apiários identificados em quase 20 municípios da região de São José do Rio Preto. Com esse mapeamento, foi possível traçar um raio de segurança onde o avião não pode sobrevoar e fazer a aplicação. Todos os dados gerados na central são passados para a equipe de campo que tem o planejamento da aplicação. O roteiro do voo do avião depende das coordenadas que estão dentro de um pendrive. As informações pré-definidas no computador são transferidas para o GPS do avião, que também ganhou um equipamento moderno que garante a precisão da aplicação. O GPS também permite passar em tempo real para a usina as informações sobre o que está sendo feito no campo. Cada aeronave transporta 3 mil litros de insumos e a aplicação é feita de 2 a 3 metros da planta. Mas, quando os aviões chegam perto das colmeias, a bomba que libera o inseticida é automaticamente travada. E nas áreas onde os aviões não podem chegar, um técnico usa um drone para fazer o controle biológico das pragas. Para que os apicultores conseguissem ter uma dimensão de como o projeto estava funcionando na prática, a equipe da usina levou para o campo óculos de realidade virtual. Com o projeto, os apicultores também se uniram, passaram a receber cursos de qualificação a cada 4 meses e o resultado já apareceu. O apicultor Carlos Robson de Queiroz diz que antes o rendimento era bem abaixo da média. Hoje, o aumento já é de 30%. As mortes das abelhas em massa também diminuíram e todo mundo passou a ganhar com a atitude. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio.
Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon.
Sete horas e 21 minutos.
O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want
coronavírus. Coronavirus pandemic.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan, sempre com você.
Sete horas e 22 minutos.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Porteira aberta.
Eu conversei com Marcos Yankee, diretor de agro do INSPER e conselheiro COSAG Fiesp, sobre a situação do setor no país e no mundo, com as consequências do coronavírus. Vamos acompanhar.
Eu vejo duas grandes transformações que aconteceram no mundo nos últimos 30 anos, né, e que mudaram o mundo. A primeira delas foi a queda do Muro de Berlim, em 1989, que representa o fim da Guerra Fria, do mundo bipolar, e o surgimento da globalização em todo o planeta, da emergência da Ásia, enfim, a reorganização do mundo político que a gente conhece hoje, né? Em 11 de setembro de 2001, a gente acorda para o problema do terrorismo internacional, com a queda das torres lá de Nova York, o problema das migrações, o problema dos conflitos étnicos e religiosos, enfim, muda o mundo da segurança internacional das pessoas. Eu acho que a epidemia lá de coronavírus representa a terceira grande mudança do mundo, com a reorganização da sanidade humana e vegetal que vai ter de acontecer depois dessa epidemia, né? A gente nunca se viu tão frágil em tempos de globalização quando um vírus, em poucos meses, se espalha pelo mundo todo e praticamente fecha a economia global, né? Então, a gente vai ter que ter transformações profundas, não só na sanidade das pessoas, mas também na sanidade animal e vegetal, e, em particular, o tema das zoonoses, de doenças que atingem seres humanos e que podem originar-se de animais domésticos ou de animais selvagens, né? Eu acho que esse tema é muito importante, né? O Brasil já tem um papel histórico na segurança alimentar no aspecto quantitativo, né? A gente hoje é o terceiro maior exportador do mundo, exportamos para cerca de 200 países. A gente precisa ter um papel mais protagônico para defender sistemas agroindustriais modernos, né, que tenham controle sanitário no mundo inteiro em relação à segurança do alimento, ao chamado food safety, né, que é a questão da qualidade e da sanidade dos alimentos, né. Eu entendo que alguns aí têm tentado dizer que o problema das zoonoses vem de mudança do clima, de desmatamento e mesmo de intensificação da agricultura. Eu acho que, ainda que isso possa ser em parte verdade, a intensificação da agricultura, na verdade, reduziu o risco das zoonoses, mas o mundo das cadeias produtivas ainda é extremamente heterogêneo. E eu acho que, para a gente atacar esse problema, a gente tem que saber aonde estão as grandes fragilidades. As grandes fragilidades estão ao longo das cadeias de suprimento, né? Estão, por exemplo, na comercialização e abate de animais vivos em mercados. É algo extremamente frequente no mundo em desenvolvimento, né? Mercados sem controle sanitário, aonde simplesmente existe um total contato entre animais vivos e consumidores, gerando toda a sorte de possibilidade de doenças nesse ambiente muitas vezes contaminado, né? A questão dos animais silvestres, coibir a caça comercial ilegal e a venda ilegal de produtos em mercados, como a gente tem visto lá na China e tem acontecido também em outros países. A necessidade de aplicação efetiva de legislação sanitária moderna na agricultura, né? Vários países têm leis bastante modernas, mas elas não são aplicadas adequadamente, e eu acho que a gente tem que colocar essa bandeira, porque nós somos um dos países que consegue exportar carnes, por exemplo, para 150 outros países, exatamente porque aplicamos a legislação sanitária. A questão das deficiências nas cadeias de refrigeração, não só nesses mercados abertos e molhados, como a gente chama, mas também na questão do varejo, do transporte e mesmo da refrigeração caseira com a presença de geladeiras. E, finalmente, a gente deve fomentar a integração produtor-indústria, como a gente vê aqui no Brasil acontecendo, em outros países, porque isso garante sanidade e controle nutricional dos animais. É o principal sistema que tem sido usado aqui no Brasil e que, infelizmente, não é generalizado pelo mundo afora. Portanto, o tema da sanidade vai ser o grande tema desses próximos anos. O Brasil tem um imenso papel a cumprir nessa área, por ser grande exportador de carnes, por exemplo, né, que é um setor muito relevante, e podemos liderar o debate global nas organizações internacionais, nas relações bilaterais e com o setor privado do agronegócio pelo mundo afora. Muito obrigado pela oportunidade, Tejão, e fico à disposição quando vocês quiserem voltar a conversar.
Em tempos de crise, o caráter das lideranças se revelam naturalmente para a sociedade. Muito esquisito e estranho o surgimento de postagens nas redes sociais criticando a ministra Tereza Cristina, inclusive com relações a aspectos da sua condução de negócios com alguns parceiros comerciais importantes do país. São posts muito esquisitos. Parecem aquelas coisas dos filmes antigos de ficção científica surgido das zonas abissais do planeta Terra. Essas esquisitices têm por trás delas, sem dúvida, interesses, os quais precisam ser investigados, inclusive pela Comissão de Fake News da Desinformação. Associam ações da ministra Tereza Cristina vinculadas ao Partido Comunista Chinês. Insinuam difamações, o que significa também uma prática de bullying virtual, típico de fatos que devem ser investigados para que, pelo menos no agronegócio brasileiro, única opção de reinicialização econômica do Brasil, não sejamos atropelados por uma praga pior que coronavírus, a praga da difamação e de agentes malévolos atuando na propagação da insensatez exatamente contra o maior parceiro comercial brasileiro. A ministra me disse, para cada dólar exportado aos Estados Unidos, exportamos 3 para a China. E que venham todos os dólares para o país, americanos, árabes, africanos. E por falar em África, haverá dinheiro para investimentos no pós-coronavírus e, sem dúvida, a tecnologia brasileira de agronegócio no cinturão tropical do planeta será de imensa valia no suporte ao desenvolvimento local de dezenas de países africanos, só para falar deste imenso continente. Oportunidade para Embrapa, Senar, Sebrae, Sescop, cooperativas, universidades, institutos agronômicos, empreendedores brasileiros. Ministra Tereza Cristina, a senhora merece todo o nosso suporte, do COSAG e da Fiesp, onde sou membro do Conselho, de todas as lideranças lúcidas brasileiras com as quais temos diálogo cotidiano.
No agronegócio, a sacada final.
Precisaremos reinicializar a economia brasileira e muitos, todos os setores querem dinheiro público para suas indústrias. O agronegócio movimenta cerca de 1/3 do PIB do país e impacta diretamente outro tanto. Sem uma base econômica forte e capilar, não tem venda de automóvel, geladeira, produto de beleza, construção, decoração. Portanto, o uso estratégico dos recursos públicos deve ser orientado em função das cadeias produtivas do agronegócio, do A do abacate ao Z do zebu, incluindo obrigatoriamente essa agroindústria agregadora de valor. A partir do plano agroindustrial e agropecuário integrado, impactaremos todos os demais setores econômicos do país. Precisamos de foco e escolhas num obrigatório planejamento vertical da economia a partir de todo o complexo agroempresarial, de todas as cadeias, sem esquecer dos pequenos produtores e milhares de milhares de milhares pequenos agroindustriais. Vamos superar com foco num planejamento integrado da agroindústria com a agropecuária e todos os seus serviços em torno. Encerramos mais uma hora do Agronegócio e Alimentos, agradecendo André Luiz na sonoplastia,
Reginaldo Lopes, o time da Central da Jovem Pan, aos nossos jornalistas, produtores, Murilo Pavini e Gabriel Forte. E a você, Jovem Pan Nauta, ouvinte da Jovem Pan. Até a próxima.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
7 horas e 32.